Projeto de Lei do Senado, número 244 de 2003, altera a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, para disciplinar a correção dos benefícios previdenciários. Autoria, o senador Paulo Paim, que tramita em conjunto com o projeto de lei do Senado número 20 de 2013, que dispõe sobre a política de valorização dos benefícios da Previdência Social. Autoria, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O relator é o senador Eduardo Suplicy. O relatório é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 20 de 2013 e pela rejeição do projeto de lei do Senado número 244 de 2003, que tramita em conjunto. A votação é simbólica e eu concedo a palavra ao senador Eduardo Suplicy para proferir a leitura do seu relatório.
Senhor presidente, se há um senador, um parlamentar que se dedica a sua vida para estudar o problema relativo à história dos que estão dependendo da Previdência Social, é o senador Paulo Paim. Eu quero dizer que me sinto honrado de ter sido designado para dar o parecer sobre o seu projeto de lei, PLS 244 de 2003, e número 20 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A primeira proposição pretende alterar a Lei de Benefícios da Previdência Social no que se refere à correção dos benefícios previdenciários para que, na hipótese de utilização de estimativa de índice que esteja abaixo do índice real, haja uma correção complementar no mês seguinte retroativa ao primeiro mês do reajuste. A justificação do autor registra que o reajuste concedido em 2013 utilizou uma estimativa de 0,38% para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, quando esse índice acabou chegando a 0,99%. Essa diferença de indicadores resultou em perdas para aposentados e pensionistas e afrontaria o parágrafo 4º do artigo 201 da Constituição, que assegura o reajustamento dos benefícios para preservá-los em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Na sequência, o autor destaca sua intenção de impedir que haja perda do poder de compra dos aposentados e pensionistas que recebem na faixa de 1 a 8 salários mínimos, mediante a aplicação integral de um índice compatível com essas perdas. Sabidamente, o INPC é o indicador mais seguro para a correção dos valores dos benefícios. A segunda iniciativa, o PLS 20, é originário da sucessão apresentada à CDH pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. O artigo 1º deste PLS promove alterações no artigo 41A da Lei 8.213, de 91, de forma a estabelecer o reajuste para preservar o poder aquisitivo dos benefícios previdenciários. Continua a corresponder à concessão da variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, observada no ano anterior. O aumento real pretendido tem como base a variação do crescimento das remunerações dos empregados informadas na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social, observada no penúltimo exercício anterior ao reajuste. Por sua vez, o artigo 2º estabelece que a despesa corrente oriunda das alterações a serem promovidas será custeada pelo orçamento da Seguridade Social, sendo que o Poder Executivo tomará as medidas necessárias para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o artigo 3º do PLS 20 de 2013 institui a cláusula de vigência da lei, fixando que a lei produzirá efeitos a partir do ano seguinte à aprovação da lei orçamentária que der cumprimento ao disposto no artigo 2º desta mesma proposição. A primeira proposta foi objeto de minuta de parecer do nobre senador Flávio Arnes, que se manifestou inicialmente pela aprovação em 2003, depois pela prejudicialidade em 2010. Foi posteriormente arquivado em cumprimento ao disposto no artigo 332 do Regimento Interno do Senado e desarquivada em face da aprovação do requerimento 167 de 2011, que teve como primeiro signatário o senador Paulo Paim e que recebeu, então, o parecer do senador Paulo Paim, Davim, pela prejudicialidade. A segunda proposição foi distribuída primeiramente a esta casa, onde recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim. As duas matérias, perdendo caráter terminativo nesta casa, passaram a tramitar em conjunto em razão da aprovação do requerimento 594 de 2013 do senador José Pimentel. Após a apreciação desta comissão, os temas serão também analisados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Não foram apresentadas emendas aos projetos no prazo regimental. Análise. As proposições não apresentam impedimentos de natureza constitucional ou jurídica. Não afrontam os princípios adotados pelas normas regimentais e da boa técnica legislativa. Objetivo assegurar a eficácia de norma constitucional garantidora de um reajuste para os benefícios previdenciários compatível com as perdas ocorridas no período anterior de 12 meses. No mérito, em relação ao PLS 244 de 2003, acompanhamos e reiteramos argumentos expostos pelos relatores que nos antecederam no sentido de reconhecimento de sua prejudicialidade. Quando esta proposta foi apresentada, as condições e os argumentos eram justos e razoáveis. No entanto, já foi promovida a alteração na Lei de Benefícios da Previdência Social, no sentido de corrigir a normatização imprópria e desfavorável aos aposentados e pensionistas. A legislação da época remetia a definição do índice de reajuste a uma norma regulamentar, e a correção a menor, que justificou a iniciativa, decorreu do Decreto 4.709 de 2003. O fundamento daquela época constava do artigo 41 da Lei 8.203 de 91, que foi revogado. Atualmente rege a definição do índice de reajuste, o artigo 41A da mesma lei, incluído pela Lei 11.430 de 2006, que prevê o valor dos benefícios e manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo prorata, de acordo com as suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC apurado pelo IBGE. Reconhecemos, assim, que o objetivo do autor do PLS 244 de 2003 foi alcançado com a utilização de um índice permanente. Em relação ao PLS 20 2003, não temos reparos a fazer. A proposta procura implantar uma política de valorização dos proventos de todos os benefícios previdenciários, já que, nos últimos anos, apenas aqueles equivalentes a um salário mínimo têm sido objeto de reais elevações. A iniciativa é salutar, à medida que vincula a valorização comum de todos os benefícios previdenciários ao crescimento real de remuneração média dos trabalhadores empregados no mercado de trabalho formal. Assim, todo o crescimento real observado nas remunerações dos empregados ativos ao longo de determinado ano passa a ser igualmente concedida aos aposentados e pensionistas no segundo ano subsequente. Com isso, vincula-se a renda dos trabalhadores ativos e inativos, impedindo assim que estes últimos deixem de acompanhar as melhorias observadas no mercado de trabalho do país. A variação do crescimento das remunerações dos empregados será calculada com base nas informações constantes do Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações da Previdência Social observadas no penúltimo exercício anterior ao reajuste. Conforme informação constante do Boletim Estatístico publicado pela Secretaria de Políticas da Previdência Social, todas as empresas do país começaram a entregar esta GFIP obrigatoriamente a partir de janeiro de 99. Nesse documento passaram a informar mensalmente todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, dentre os quais o pagamento de remunerações de seus empregados. Ao registrar de forma individualizada as remunerações pagas a todos os brasileiros com carteira de trabalho assinada, assim, a GFIP constitui hoje o verdadeiro censo mensal do mercado de trabalho formal brasileiro. De qualquer forma, a segunda proposição é mais ampla e minuciosa do que a primeira. Por si só, justifica a aprovação do PLS 20 de 2013 em prejuízo do PLS 244 de 2003. Os aspectos econômicos serão revisitados pela Comissão de Assuntos Econômicos que oportunamente também se manifestará sobre as matérias. Assim, com os argumentos expostos, opinamos pela rejeição do PLS 244 de 2003 e pela aprovação do PLS número 20 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que está fundamentada em sugestão da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Ressalto que o senador Paulo Paim, como um membro tão atuante da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, foi um dos que mais batalhou para que pudesse ser aprovado e chegasse a esse estágio o PLS número 20 de 2013, que leva em consideração os seus propósitos do PLS 244 de 2003, mas cujo conteúdo já foi considerado pela iniciativa governamental. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o relator, senador Eduardo Suplicy, como autor, senador Paulo Paim.
Senhor presidente, primeiro quero aqui render minhas homenagens, em primeiro lugar, ao senador Eduardo Suplicy. E por que em primeiro lugar? Porque ele teve a coragem de pegar dois projetos que, no fundo, eu construí os dois. Um, que ajustei com a COBAP, para que ela entrasse como entidade representativa dos aposentados. Fiz a relatoria, fiz o substitutivo e aprovamos lá. E por que o senador Eduardo Suplicy está coberto de razão? Porque o outro projeto, também de minha autoria, eu vinculava ao crescimento do PIB. E sempre há um setor da sociedade, inclusive no campo jurídico, que diz que, se eu vinculo ao crescimento do PIB, eu estaria vinculando ao crescimento do salário mínimo, e constitucionalmente é proibido que qualquer matéria seja vinculada ao crescimento do salário mínimo. Por isso, articulamos com a COBAP para que esse projeto, que eu já tinha registrado num outro momento, fosse apresentado com a COBAP, com a minha relatoria, que é exatamente o entendimento que teve o senador Suplicy, já que o projeto 20 contempla o 244 na íntegra. Só que diz que o reajuste será de acordo com o crescimento da massa salarial do país, que é medido pelo próprio Ministério da Previdência via as contribuições da Previdência e do FGTS. Esse senador Suplicy, quero dizer para a Vossa Excelência, que é o sonho dos aposentados do país, é ver esse projeto apresentado no relatório de Vossa Excelência. Cumprimento a COBAP, que entendeu toda essa engenharia que nós tivemos que fazer, e com certeza eles vão procurar o senador Suplicy em São Paulo para, naturalmente, cumprimentá-lo, porque é exatamente esse projeto que eles queriam, que vai atender, senhor presidente, a em torno aí de 9 milhões de aposentados e pensionistas. Porque nós temos hoje em torno de 30 milhões, mas mais ou menos 20 milhões ganham o salário mínimo. Os outros 9, 10 milhões que ganham acima do salário mínimo estariam contemplados. Claro que eles sabem que esse projeto vai passar por um grande debate. Aprovado aqui, vai para outra comissão de economia, lá que é terminativo. Se aprovado, ainda vai para a Câmara e teremos que fazer um amplo diálogo. Mas eu termino dizendo a importância, senador Suplicy, do seu relatório, é que vai me dar a condição de pedir para retirar de pauta um outro projeto, que está na pauta de hoje, em que eu sou relator de outros dois senadores, que no fundo trata do mesmo tema. Como o senador Suplicy, nesse, resolve o problema dos aposentados, daí nós poderemos, então, naquele outro projeto, eu apresentar um relatório que trate somente do salário mínimo. Resolvemos as duas questões, senador Suplicy. Naquele eu tratarei do salário mínimo e nesse, sobre a batuta, a maestria, a competência de Vossa Excelência, nós trataremos dos interesses dos aposentados e pensionistas. Nos cumprimento ao brilhante trabalho do senador Suplicy e a COBAP, pela forma como entendeu que eu tinha que fazer essa engenharia.
Continua em discussão, senadora Ana Amélia. Então, eu quero dizer, eu tenho comigo, senador Adolfo, que o caminho é esse. É claro que, como disse o senador Paulo Paim, não é um caminho, mas eu acho que nós podíamos nos somar, porque eu acho que um projeto de um alcance importante, um benefício, né, de milhões de aposentados, eu acho que durante a tramitação na CAI, que é a comissão terminativa, e que vai examinar o impacto financeiro. Então, acho que... Mas nós deveríamos realmente, a partir do relatório de Vossa Excelência, trabalhar, porque eu acho que é, sem dúvida, um projeto que pode dar um lastro importante e aí, né, assegurar realmente essa questão dos aposentados. É, em votação, o relatório do senador Eduardo Suplicy. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneço como se encontram. Aprovado.